Boa tarde, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 23 de março de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30, enquanto que em Angola são 18 horas e 30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 5:30 da tarde e em Cabo Verde 4:30 da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nos títulos, hoje, um grande júri em Nova Iorque acusou 9 iranianos de realizar um ataque cibernético massivo contra centenas de universidades e empresas americanas e estrangeiras. O presidente Donald Trump havia ameaçado vetar o orçamento do governo federal por não financiar na totalidade o muro na fronteira com o México, mas há indicações de que vai assinar ainda esta tarde o referido memo que dá conta de que o Orçamento Geral do Estado será aprovado. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane com a Nova Rádio Paz, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiguiti e Capital FM, mas também com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Sichan Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é www.voaportugues.com. Pode visitar-nos no Facebook, no Snapchat, no Twitter e no Instagram, e a nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do telefone, concretamente através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson, e na técnica, o Audrius Regis. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias. O ministro do Interior da França, Gérald Collomb, confirmou a morte de um marroquino de 30 anos que atirou hoje contra polícias antes de fazer reféns uma centena de pessoas num supermercado na cidade de Trebes. Na verdade, uma vintena de pessoas, não uma centena. Antes de ser abatido pela polícia, o atacante matou 3 pessoas e feriu cerca de uma dezena. Testemunhas revelaram que, ao entrar no supermercado, pediu a libertação de Salam Abd Salam, um dos autores dos atentados de Paris em novembro de 2015, e disse pertencer ao grupo Estado Islâmico. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou haver evidência de tratar-se de um ataque terrorista. Um grande júri federal em Nova Iorque acusou 9 iranianos de realizar um ataque cibernético massivo contra centenas de universidades, centros de pesquisa e empresas americanas e estrangeiras, anunciou hoje o ministro da Justiça. Segundo a acusação, os piratas informáticos atuaram desde 2013 em nome do Corpo de Guarda da Revolução Islâmica do Irão, braço de elite do exército de Teherão. O vice-procurador dos Estados Unidos, Rod Rosenstein, disse que os piratas informáticos penetraram nos sistemas de computadores de 320 universidades em 22 países, incluindo 144 universidades americanas, de onde terão roubado pesquisas no valor de 3,4 mil milhões de dólares americanos. E por último, nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai assinar o orçamento do governo federal, aprovado pelo Congresso, por este não financiar o totalidade do muro com o México, nem incluir uma solução para os sonhadores. Caso não fosse assinada a lei antes da meia-noite hoje, o governo federal norte-americano poderia ficar sem fundos, o que resultaria no terceiro bloqueio administrativo por esta razão desde janeiro. Republicanos e democratas alcançaram na quarta-feira um acordo para o orçamento da administração no valor de 1.300 mil milhões de dólares, que contém uma verba para o muro com o México e prevê um grande aumento de gastos com a defesa. Moçambique subscreveu a Zona de Comércio Livre em África, uma iniciativa lançada esta semana em Kigali, no Ruanda. O economista diz, no entanto, que é preciso ter cautela para o Moçambique ter o risco de perder a base de receitas. Reporta Ramos Miguel.
Analistas são unânimes em afirmar que normalmente a abertura ao comércio beneficia os consumidores, uma vez que há um conjunto de bens que entram no país isentos de tarifas. Mas o economista Constantino Marangola entende que esta abertura também exerce pressão sobre as empresas domésticas para melhorarem a sua eficiência numa perspectiva de longo prazo. Para aquele economista, o problema da integração é que em África os países não são homogêneos do ponto de vista de desenvolvimento, pois existem a África do Sul, o Quênia, Egito e Nigéria com economias relativamente desenvolvidas que podem sufocar as economias mais fracas.
Uma perspectiva de curto e médio prazo, se outras barreiras não forem impostas, o custo pode ser matar a indústria que existe nos países atrasados. No caso de Moçambique, bom, nós já estamos um pouco num processo de integração regional, mas de alguma maneira sofremos com a abertura ao comércio. Exemplos não faltam, né? Da indústria que existia que acabou desaparecendo.
E segundo Marangola, um dos bons exemplos é o local onde está instalado o supermercado Shoprite na Matola.
É, ali havia uma indústria que foi substituída por um centro comercial que vende basicamente produtos que vêm da África do Sul. É, acho que a questão de fundo é abrir o comércio é bom, mas é preciso que os setores que estão em posição de fraqueza, de alguma maneira, sejam protegidos ou tenham um programa para tornar esses setores eficientes.
Sublinha o economista que Moçambique e outros países africanos atrasados têm que estar preparados para pagar os custos da integração, têm que estar com desejo de transferir alguns recursos para amortecer os impactos negativos desta iniciativa, nomeadamente o desemprego e a perda de receitas.
Os que estão em melhores condições têm que também estar em condições de liderar o processo, com esquemas, com processos de compensação para proteger as economias mais fracas, porque se liberaliza, mata o emprego, mata a indústria, mata a base de receitas, até pode matar as economias mais fracas. O próprio Estado pode viver em situação de instabilidade, pode custar mais caro.
E Moçambique corre esse risco?
Não sei se a curto e médio prazo corre o risco, mas o que me parece é que é uma opção que faz sentido, mas temos que olhar para as capacidades internas nossas e ver o que é que nós podemos maximizar e aproveitar para também ganharmos alguma coisa. O risco que corremos, de facto, é perder base de receitas. É a competição ainda ser mais forte para uma indústria que, de facto, de alguma maneira não tem a proteção do Estado, não tem o apoio forte do Estado. Os empresários são mais ou menos deixados já por conta e risco próprio. Então, se abre para competir com colossos, pouco que temos também pode sofrer.
E o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, diz que este acordo traz muitas vantagens. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O número de pessoas que enfrentam fome aguda aumentou em 2017 em 11 milhões, alcançando os 124 milhões, revela o relatório global sobre crises alimentares da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO. Os conflitos e a insegurança são apontados como principais causas deste aumento. Angola, Guiné-Bissau e Angola também enfrentam situações preocupantes, tal como aqui nos conta a Ana Guedes.
Da população analisada em Angola, 1% enfrenta o maior nível de insegurança alimentar, enquanto em Guiné-Bissau, menos de 500 mil de pessoas deve precisar de ajuda alimentar em 2018. Em Moçambique, entre 500 mil e pouco menos de 1 milhão de pessoas vai precisar de auxílio alimentar de emergência este ano. Em todo o país, 3,1 milhões de pessoas enfrentam a insegurança alimentar devido a fatores como a seca, ciclones e aumento dos preços dos alimentos. Os conflitos, no entanto, constituem as principais causas deste aumento. O relatório da FAO diz que no Nordeste da Nigéria, República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Iêmen são as regiões mais afetadas. Em declarações à ONU-NUS, a diretora regional do Programa Mundial de Alimentação para a África Austral e Oceano Índico, Lola Castro, destaca outros desafios da região sul do continente.
Neste momento temos os desafios da mudança climática. E aquele verdadeiramente é aquele que traz El Niño uns anos, La Niña outros anos, mas estamos a sofrer de seca, estamos a sofrer de inundações e tanto os governos como as comunidades estão bem a perceber que temos que fazer algo de maneira diferente. Por exemplo, estamos a trabalhar nesta região, come-se muito o milho. e o milho tem um problema de déficit quando chove pouco ou quando temos altas temperaturas, perdemos muita colheita. Então, trabalhar com as comunidades para diversificar. Diversificação. Antigamente, nesta região, tínhamos muitos cereais diferentes, mas perderam-se através dos anos. Outro problema que temos na África Austral, podemos dizer que é o conflito da República Democrática do Congo. Países como Angola e Zâmbia têm recebido refugiados recentemente. Angola recebeu, ano passado, 35 mil refugiados do Kasai, mas o problema não acaba aí, porque a República Democrática do Congo tem um problema de deslocamento interno muito grave. E só em Kasai tínhamos deslocados 1 milhão e 400 mil pessoas. Agora quase todos voltaram, mas temos tido problemas de recursos.
Era a diretora regional do Programa Mundial da Alimentação para a África Austral e Oceano Índico, Lola Castro, sobre alguns problemas que contribuem para o aumento da fome na África Austral.
O jornalista americano Rowan Moore Garrett lançou ontem aqui em Washington, concretamente no Wilson Center, um livro sobre Moçambique. O título é Go Tell the Crocodiles, vai dizer aos crocodilos, e o autor, que viveu em Moçambique em 2011, diz que o seu livro procura trazer uma narrativa sobre o cotidiano do país que, antes da crise financeira, era tido como um exemplo de crescimento económico.
Para mim, a ideia central do livro é que Moçambique é um país que é conhecido êxito enorme ao nível econômico durante estes 25 anos passados. Existe um crescimento econômico muito grande, com todos os investimentos, megaprojetos e tal, mas quando você vai falar com uma professora da escola primária, como você vai falar com um empreiteiro na cidade de Mocuba, para esses cidadãos normais, não sabe onde é esse crescimento econômico. A vida real do país é quase divorciada do narrativo do crescimento econômico, do êxito no plano de transição à democracia. Então, para mim, o livro explora mais ou menos qual é a diferença entre a realidade que confronta cada dia o povo moçambicano e esta história que estamos contando, que é um país onde há realizado um sucesso econômico enorme em 20 anos.
Quero também sugerir que os números não transpiram aquilo que é o dia-a-dia dos moçambicanos.
É isso exatamente. É que os números de investimento são de investimento, mas um investimento que não cria emprego, investimento que não facilita a vida dos agricultores, dizem?
Sim,
dos camponeses. Não é investimento ligado ao sucesso econômico a longo prazo do país.
Para quem se destina em particular? Qual é a audiência deste livro?
A audiência para mim é, primeiro, aqui nos Estados Unidos, são a maior parte de pessoas que teriam dificuldades em identificar Moçambique numa mapa. Então, para mim, como americano, apaixonado pela África e apaixonado particularmente pela vida de Moçambique, é muito importante tentar informar os meus concidadãos da atualidade moçambicana, qual é a história do país. Então, existe de uma parte a audiência americana, mas tenho a esperança que vai poder sair numa tradução portuguesa.
O jornalista americano Rowan Moore Garrett e o seu livro Go Tell the Crocodiles, um livro que foi ontem lançado aqui em Washington e que é sobre Moçambique. 13 horas 44 minutos. A tuberculose provocou a morte de 1.373 pessoas nos últimos 2 anos em Angola, de um total de 59 mil casos, revelou o secretário de Estado para a Saúde. Geda Cunha, que falava no evento em Luanda nesta sexta-feira para marcar o Dia Mundial da Tuberculose, que se assinala amanhã, dia 24, disse que é a terceira causa de mortes depois da malária e dos acidentes de viação. Em 2017, registaram 51.805 casos de tuberculose, dos quais 6.784 eram crianças menores de 15 anos, cerca de 13% do total. E depois de falarmos da tuberculose em Angola, vamos falar da política do Brasil. O Brasil, que desde a lei de amnistia implantada em 1979, perdeu 1.345 pessoas mortas por motivações políticas. O Patrick Vaz, nosso colaborador, reporta que neste período foi registrada a execução de 38 agentes políticos apenas no Rio de Janeiro. Esta cidade é, sem dúvidas, a líder na lista de crimes politicamente motivados.
O Estado brasileiro monitora assassinatos de agentes políticos há 5 anos. O assunto volta a ser debatido após o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista Anderson Gomes, há 1 semana, no Rio de Janeiro. Até agora, neste ano, pelo menos 12 lideranças foram mortas em situação de crime de mando no Brasil. O dobro dos casos no mesmo período do ano passado. O número de ativistas executados nos últimos 5 anos já chega a 194. Um estudo realizado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro indica que, de 2008 para cá, ao menos 79 candidatos políticos no estado foram assassinados durante o período eleitoral. Para o cientista político Paulo Diniz, os parlamentares são os primeiros a sofrerem os reflexos dessa violência, um conflito armado muito mais complexo do que a violência urbana vivenciada diariamente pelos brasileiros.
A questão do assassinato de figuras políticas no Brasil deve ser considerada no contexto de um conflito armado, né? Muito maior do que a própria questão da violência urbana, que é a forma como nós costumamos enxergar a situação aqui no país. É importante a gente considerar que em contextos de guerra civil, de instabilidade mais generalizada, mais grave, os políticos se tornam o primeiro alvo preferencial do conflito, porque é uma forma de tirar deles o poder civil e transferir o poder para as autoridades de caráter militar, de caráter bélico, né, que conduzem as operações.
Ele explica os interesses envolvidos nessa questão conflitiva para o histórico de assassinatos de parlamentares no Brasil.
As figuras de caráter conflitivo, bélico, elas têm interesse em controlar a situação como um todo, fazer com que as suas decisões tenham mais peso.
O especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori, entende que esses assassinatos de políticos brasileiros são sérios atentados à democracia do país.
O assassinato de políticos na sociedade brasileira constitui um grave problema, um sério atentado à democracia em nossa sociedade. As motivações desses homicídios são as mais diversas, mas, em boa medida, estão relacionadas à baixa institucionalidade das regras do jogo político. Elas estão relacionadas, em boa medida, à não institucionalização de uma cultura de paz na solução de conflitos diversos.
Para ele, esse assassinato da vereadora Marielle Franco mostra novamente que o Brasil ainda precisa ser submetido a um processo civilizador.
A força física, a violência, ainda é um padrão de solução de conflitos na sociedade brasileira. Em outras palavras, podemos dizer que o processo civilizador na sociedade brasileira ainda está por se consolidar.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem medidas comerciais contra a China ao assinar um memorando que poderá levar o país a impor tarifas em até 60 mil milhões de dólares em produtos de tecnologia importados da China por suposto roubo de propriedade intelectual. Hoje, a China respondeu com um eventual aumento de taxas de produtos americanos importados, incluindo carne de porco, maçã e tubos de aço. Álvaro Lugero Andrade.
A decisão do governo de Pequim acontece um dia depois de o presidente Donald Trump ter assinado um memorando iniciando ações que podem levar ao aumento de impostos de uma lista de cerca de 1.300 produtos chineses importados no valor de até 60 mil milhões de dólares. Trump afirmou que a China responde por mais de metade do déficit comercial americano.
We have 800 total with the world. That would mean that China is more than half.
Temos 800 bilhões com todo o mundo. Isto significaria que a China ocupa mais da metade. Então vamos ter que resolver isto. E, francamente, isso nos tornará uma nação muito mais forte e muito mais rica, disse Donald Trump. A medida pode limitar a capacidade da China de investir no setor de tecnologia aqui nos Estados Unidos, o que pode abrir uma eventual guerra comercial com Pequim. Jacob Parker é vice-presidente do Conselho Empresarial Estados Unidos-China. Eu sei que ao falar com algumas das nossas empresas de consumo, há também uma preocupação de que o nacionalismo da China possa agitar algum sentimento anti-Estados Unidos que afetará alguns dos produtos que eles fabricam aqui. Mesmo que não estejam importando nada, sendo apenas uma marca icónica dos Estados Unidos, pode tornar-se algo que funciona contra nós no mercado chinês, disse Parker. A China pediu aos Estados Unidos que resolvam a disputa comercial através do diálogo. No início da semana, algumas das maiores empresas de retalho e de tecnologia nos Estados Unidos, incluindo a Walmart e a Apple, pediram ao presidente americano Donald Trump para considerar cuidadosamente o impacto que o aumento de impostos pode ter sobre os preços junto do consumidor americano.
A rede social Facebook está sob fogo depois de informações postas a circular de que 50 milhões de usuários tiveram suas informações roubadas por uma empresa de dados. Legisladores dos Estados Unidos e da Europa exigem respostas da empresa que perdeu 50 mil milhões de dólares do seu valor e enfrenta mais ameaças.
Legisladores e órgãos de regulação nos Estados Unidos e na Europa querem respostas e há um novo movimento chamado Apagar o Facebook. O Facebook, o gigante das redes sociais com mais de 2 mil milhões de usuários, está em crise após informações de que os dados de 50 milhões de usuários foram roubados por uma empresa que trabalhava para a campanha do então candidato presidencial americano, Donald Trump. Alguns observadores afirmam que a polêmica atual está em saber como o Facebook permitiu que especialistas em programação de terceiros tivessem acesso tão alargado aos dados dos usuários. Chris Hufnagel é professor adjunto de Direito e Informação da Universidade de Berkeley. Eles lançaram o tapete vermelho aos técnicos de programação de empresas de fora. Deram muitas informações e não os fiscalizaram de forma suficiente. O Facebook tem um ecossistema de terceiros, mas não está disposto a fiscalizá-los como devia. Como resultado, quando um desses milhares de programadores comporta-se mal, o Facebook é quem apanha. Há muito que o Facebook se considera o lugar mais democrático do mundo e onde todos estão presentes. Ao mesmo tempo, armazena enorme quantidade de dados pessoais que podem ser mal utilizados, visando minar as democracias. Os críticos afirmam que este é o momento para todas as empresas da chamada imprensa social analisarem de forma honesta o que estão a fazer. Michel Demuy é analista do Centro de Democracia e Tecnologia.
It's really important for companies like Facebook to take a step back.
É importante que empresas como o Facebook deem um passo atrás e entendam que o design que eles escolhem e as estratégias de fazer dinheiro definem as expectativas dos seus utilizadores. Esta não é uma estratégia sustentável. Eles estão a enfrentar um ricochete da sua própria criação.
O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, prometeu na quarta-feira auditar milhares de aplicativos que usam os dados do Facebook e trabalhar para proteger as informações dos usuários. Mas vai depender muito do que a empresa fizer. O Facebook tem enfrentado muitas polémicas. Muitas delas foram, no entanto, resolvidas com um pedido de desculpas que lhe permitiu recentrar o seu papel de ligar o mundo. Entretanto, agora, pode haver uma ameaça existencial para o Facebook se as pessoas pararem de acreditar nesse discurso. Se elas olharem para Brexit, Trump e Putin e disserem que o Facebook está a ligar o mundo, mas este é um ambiente pior, creio que o Facebook vai ter problemas. Diz o professor adjunto de Direito e Informação da Universidade de Berkeley, Chris Hufnagel. Há muita coisa em jogo para o Facebook e os seus 2 mil milhões de usuários por agora.
O regresso de mais uma centena de jovens raparigas sequestradas na localidade de Dapchi, na Nigéria, pelo Boko Haram, coloca preocupações da divisão religiosa na Nigéria. Este é um trabalho de Chika Uduá, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A única rapariga de Dapchi que ainda se encontra no cativeiro é cristã, e os cristãos nigerianos exigem a sua libertação imediata. Na Nigéria, as pessoas rezam pelo regresso de Lia Sharibu, de 15 anos de idade, que se encontrava entre as mais de uma centena de jovens que foram raptadas há mais de um mês na localidade rural de Dapchi, no nordeste da Nigéria. No início da semana, o Boko Haram devolveu a quase totalidade das jovens, com exceção de 5 que morreram e de Lia. A Voz da América falou com o pai de Lia, Nathan Sharibu. Eles disseram-lhe para se converter e ela respondeu que não o fazia, por ser a única cristã do grupo. Eu não quero que a minha filha se converta a qualquer outra religião. Fontes de Dapchi indicaram à Voz da América que, segundo as jovens que regressaram, Lia ficou atrás e que o Boko Haram lhe disse para usar um hijab, mas que ela recusou. Quando o Boko Haram voltou na quarta-feira a Dapchi, a mãe de Lia desmaiou quando viu a filha não estar no grupo. Grupos cristãos exigem que o governo nigeriano assegure o regresso de Lia e algumas pessoas suspeitam que o governo federal discrimina no domínio religioso. A Nigéria encontra-se dividida entre muçulmanos e cristãos e os preconceitos religiosos têm conduzido a confrontos sectários com algumas entidades receando que os acontecimentos desta semana podem complicar a situação. Emmanuel Ogeb é um advogado americano baseado na Nigéria e ativista dos direitos humanos. Este incidente constitui um sinal de divisão na Nigéria. Os terroristas arruinaram a situação ao matar a Lia. Isso não era necessário, poderiam ter dito que o Islã não é obrigatório e por essa razão deviam tê-la libertado. O Boko Haram encontra-se dividido em duas facções e os analistas acreditam que a que sequestrou as jovens de Dapchi é relativamente menos violenta. Quando os militantes libertaram as jovens na manhã de quarta-feira, permaneceram na comunidade durante cerca de 20 minutos, indicando que não deviam permitir o regresso das jovens à escola governamental, onde cristãos e muçulmanos estudam juntos. Existe igualmente em Dapchi uma escola islâmica que os rebeldes não tocaram quando raptaram as jovens.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já foram feitos os sorteios para a próxima fase da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. Há equipas dos PALOPs nas competições. Na Liga dos Campeões, só há um. É o 1 de agosto de Angola, que vai para o Grupo D, onde estão o Etoile du Sahel, da Tunísia, o Zesco, da Zâmbia, e os Andorinhas, Mbabane Swallows, da Suazilândia. Não é um grupo fácil, podia ser pior. Na primeira jornada, o 1 de agosto, tem pela frente aquele que se adivinha o adversário mais difícil do grupo, o Etoile du Sahel, da Tunísia. Esse primeiro jogo é em casa, no próximo dia 4 de maio. Na Taça da CAF, ainda não estamos na fase de grupo, estamos na segunda pré-eliminatória. Há duas equipas de Moçambique, União Desportiva do Songo e o Costa do Sol. União do Desportiva do Songo, os campeões de Moçambique, têm pela frente o Al Hilal El Obeid do Sudão, primeira mão em Moçambique. Costa do Sol tem pela frente o Rayon Sports do Ruanda, primeira mão é no Ruanda também no início de maio. Vamos ver quem avança, quem fica pelo caminho.
E assim marcamos o ponto final com algumas linhas da imprensa americana. O regresso de John Bolton, um duro para a Coreia do Norte e Irão, causa preocupação no estrangeiro, escreve o Washington Post. O New York Times escreve que a nova equipa política estrangeira de Trump não é nada diplomática. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também marcamos o ponto final à nossa transmissão em Onda Média. Já está aqui comigo nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte, que, entre outros pontos, irá destacar a página das artes, que hoje tem uma conversa com o escritor moçambicano Daniel da Costa sobre uma iniciativa que junta vários conhecimentos do Vale de Zambeze em Moçambique. Um grande abraço do Amancio Miguel e até para a semana.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 32 segundos aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado e fazia vento e a temperatura era de 8 graus Celsius. O microfone a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continuada de Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Na França, atacante matou 3 pessoas e feriu cerca de uma dezena de outras antes de ser abatido pela polícia. 9 iranianos acusados de ataques cibernéticos aqui nos Estados Unidos. 23 de março de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos até Moçambique, que subscreveu a Zona do Comércio Livre na África, lançada esta semana em Kigali, no Ruanda. O economista diz que é preciso ter cautela para não perder a base das receitas, conforme refere o Ramos Miguel.
Analistas são unânimes em afirmar que normalmente a abertura ao comércio beneficia os consumidores, uma vez que há um conjunto de bens que entram no país isentos de tarifas. Mas o economista Constantino Marangola entende que esta abertura também exerce pressão sobre as empresas domésticas para melhorarem a sua eficiência numa perspectiva de longo prazo. Para aquele economista, o problema da integração é que, em África, os países não são homogêneos do ponto de vista de desenvolvimento, pois existem a África do Sul, o Quênia, Egito e Nigéria com economias relativamente desenvolvidas que podem sufocar as economias mais fracas.
Uma perspectiva de curto e médio prazo, se outras barreiras não forem impostas, o custo pode ser matar a indústria que existe nos países atrasados. No caso de Moçambique, bom, nós já estamos um pouco num processo de integração regional, mas de alguma maneira sofremos com a abertura ao comércio. Exemplos não faltam, né? Da indústria que existia que acabou desaparecendo.
E segundo Marangola, um dos bons exemplos é o local onde está instalado o supermercado Shoprite na Matola.
Ali havia uma indústria que foi substituída por um centro comercial que vende basicamente produtos que vêm da África do Sul. Acho que a questão de fundo é abrir o comércio é bom, mas é preciso que os setores que estão em posição de fraqueza, de alguma maneira, sejam protegidos ou tenham um programa para tornar esses setores eficientes.
Sublinha o economista que Moçambique e outros países africanos atrasados têm que estar preparados para pagar os custos da integração, têm que estar com desejo de transferir alguns recursos para amortecer os impactos negativos desta iniciativa, nomeadamente o desemprego e a perda de receitas.
Os que estão em melhores condições têm que também estar em condições de liderar o processo, com esquemas, com processos de compensação para proteger as economias mais fracas, porque se liberaliza, mata o emprego, mata a indústria, mata a base de receitas, até pode matar as economias mais fracas. O próprio Estado pode viver em situação de instabilidade, pode custar mais caro.
E Moçambique corre esse risco?
Não sei se a curto e médio prazo corre o risco, mas o que me parece é que é uma opção que faz sentido, mas temos que olhar para as capacidades internas nossas e ver o que é que nós podemos maximizar e aproveitar para também ganharmos alguma coisa. O risco que corremos, de fato, é perder base de receitas. É a competição ainda ser mais forte para uma indústria que, de fato, de alguma maneira não tem a proteção do Estado, não tem o apoio forte do Estado. Os empresários são mais ou menos deixados já por conta e risco próprio. Então, se abre para competir com colossos, pouco que temos também pode sofrer.
E o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, diz que este acordo traz muitas vantagens. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo agora para a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Vamos então à nossa habitual revista económica, aqui na Voz da América. Angola exportou 620.485 quilates de diamantes em janeiro, a um preço médio por quilate de 126,24 dólares, o segundo valor mais alto desde outubro de 2016, revelou o Ministério das Finanças. As vendas corresponderam, por sua vez, a 5.500 milhões de dólares em receitas fiscais arrecadadas pelo Estado angolano com a venda de diamantes. Ainda em Angola, o Banco Africano de Desenvolvimento tem atualmente uma carteira de financiamento no valor de 800 milhões de dólares para novos projetos. Desta carteira, 54,9% são destinados ao mercado financeiro, 15% para a agricultura, 14% para a água e saneamento, 10,3% para o setor social, 2% para o meio ambiente e 2,9% para apoio multissectorial. O Instituto Nacional de Algodão de Moçambique estima que serão produzidas nesta campanha agrária cerca de 80 mil toneladas de algodão. O diretor-geral do Instituto, Luís Tomo, diz que para se atingir a meta foi preparada uma área de cerca de 146 mil hectares. Na campanha agrária anterior, foram produzidas perto de 36 mil toneladas de algodão. O governo de Cabo Verde e o Banco Mundial formalizaram um acordo de crédito de 15 milhões de dólares destinado à criação do Fundo de Garantia Parcial para financiamento das micro, pequenas e médias empresas. Esta linha de financiamento vai melhorar o acesso ao financiamento às pequenas e médias empresas, em assistência técnica, melhoria do sistema de informações de crédito e suporte para a implementação do projeto. As novas taxas sobre o aço e alumínio importados pelos Estados Unidos entram em vigor nesta sexta-feira. Os produtos de aço terão de pagar uma tarifa adicional de 25%, enquanto a taxa sobre o alumínio é de 10%. No entanto, a medida não se aplica a 7 parceiros americanos até o dia 1 de maio: Brasil, Canadá, México, União Europeia, Austrália, Coreia do Sul e Argentina. As negociações para a fusão entre a Embraer e a Boeing seguem em andamento, informou hoje a companhia brasileira. A informação de que as duas empresas negociam uma eventual fusão dos seus negócios foi divulgada no fim de 2017, mas o governo brasileiro já avisou que não vai aceitar a fusão.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E na Voz da América, é sexta-feira, é dia de artes e entretenimento. Hoje vamos falar sobre música de Cabo Verde, mais precisamente da cantora Nancy Vieira, que acaba de lançar o seu quinto disco, Manhã Florida. Como ela diz, mantém o seu estilo, a música tradicional cabo-verdiana, mas isso não quer dizer que no futuro não possa aventurar-se por outros géneros. Com 12 faixas que incluem A Lenda Morna, Um Funaná Lento e Coladeira, Manhã Florida tem como produtor Teófilo Chantre. Os temas têm a assinatura de compositores conceituados da música cabo-verdiana, como Betu, Cacá Barbosa, Mário Lúcio, Vitorino Chante e Amânio Cabral, mas também Marco Esteve, Tó Alves e ainda Tio Lino. Seis anos depois de Noamá, Nancy Vieira apresenta a sua mais recente obra, também aqui, na Voz da América. Numa conversa mantida na cidade da Praia, com o nosso correspondente Eugênio Teixeira, onde fala também do Dia Nacional da Morna. Vamos então à conversa e à música com Nancy Vieira.
Não fazem brotar flor de nós, amor, numa manhã florida, não tá colher paz. Num chuva mansa de irmandade, solta a brilhar, nasce arco-íris, nota a dançar e cantar. E lê, 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 é sol de amor, Yelelelelelela. Que já aponta. Yelelelelelele. E soliamo. Yelelelelelela. Que já aponta.
Estou muito feliz, né? 12 temas, 12 canções muito bonitas, da autoria de grandes compositores, muitos dos quais já tenho vindo a ter a sorte de cantar. Eu estou a falar do Teófilo Chantre, que foi o produtor musical do álbum, Mário Lúcio.
Pedimos desculpa aos nossos ouvintes, estamos a transmitir o trabalho da semana passada. Vamos agora passar o trabalho desta sexta-feira.
O escritor moçambicano Daniel da Costa organizou na Associação de Escritores em Maputo a Semana das Delícias do Zambeze. Foram dias intensos com literatura, gastronomia e artes plásticas do Zambeze, com marcas de Tete, Zambézia, Sofala e Manica, províncias do centro de Moçambique. Daniel da Costa é hoje nosso convidado neste Espaço das Artes, aqui na Voz da América.
O nosso lema é pensar sempre em mais mesa e menos cama. Esse é que é o nosso problema, porque acreditamos que a mesa promove a partilha, enquanto a cama é mais restritiva. Então, essa semana da Delícia de Zambeze visa criar um pretexto para nós discutirmos a qualidade dos alimentos através de colóquios de saúde e nutrição. Também temos aqui uma exposição de autores, cerca de 20 escritores de Zambeze, entre os quais o Salvador Djeck, o Paulo Coelho, o Mulano Bacacossa, o Isabel Ferrão. Também temos uma sessão de degustação do peixe pende, que é a tilápia do rio Zambeze, mas tilápia selvagem. E também temos possibilidades das pessoas degustarem frutos nativos, nomeadamente através de sabores como licores de malandro, licores de maçaneca. Então a ideia foi mais um pretexto para nós nos juntarmos e tentarmos discutir a qualidade dos alimentos, a qualidade da vida, a qualidade da cultura, mas usando como pretexto o prato. Então basicamente foi isso.
E porquê é que isto acontece em Maputo?
Isto acontece em Maputo porque nós estamos a trabalhar em Tete, basicamente, a nossa empresa, que é a loja do Pemo, está baseada em Tete, e fez uma parceria agora com a Associação dos Escritores Moçambicanos. E ao atacarmos Maputo, foi na perspectiva de trabalharmos no negócio da saudade. Nós acreditamos que há muita gente que está em Maputo, que nasceu em Tete, Manica, Sofala e Zambézia. Muita gente que é do norte de Moçambique e do sul de Moçambique, que alguma vez estudou ou trabalhou ou casou em Tete. Então, são pessoas que se cruzaram com os sabores do Vale Zambézia. E são pessoas que não têm a disponibilidade desses sabores de uma forma mais próxima, de uma forma mais permanente. Então, ao criar este evento, nós quisemos nos reencontrar com os sabores, para as pessoas matarem saudades dos sabores e dos amigos. Então, Maputo porquê? Porque Maputo é uma cidade que congrega várias origens e todo Moçambique está aqui representado. Então, achamos que desta vez valia a pena começar a lidar com a saudade a partir de Zambeze. Mas pode dar o caso amanhã de fazermos a saudade a partir de Rovuma, do Lúrio, do Save. Isso Isso é variável, mas a questão, a ideia central é ajudar as pessoas a matarem saudades da sua infância, da sua adolescência e da fase mais adulta, né?
Como organizador, o Daniel acha que atingiu o que pretendia?
Eu estou feliz, senti muito carinho, a proposta foi acolhida com muito carinho. Só para dar um exemplo, eu pessoalmente tive a ocasião de voltar a ver, depois de muitos anos, a pessoa que me acompanhou à escola no meu primeiro dia de aulas, mas também reencontrei amigos do ensino secundário, também me reencontrei com grandes músicos e artistas plásticos do Vale Grandeza, que são também de Moçambique. Tivemos a visita e sentimos particularmente honrados com a presença do Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, e temos a informação e que muito pessoal das pescas também esteve lá conosco. Portanto, foi mais um reencontro e só pelo facto das pessoas terem juntado, pessoas de origens diversas, profissões diversas, religiões e partidos diferentes, para mim foi muito importante e foi interessante ter aquela gente lá e foi um feedback muito bom a essa iniciativa. Isso mostra mais uma vez que a mesa pôde voltar a ser aquilo que sempre foi, a rede social mais antiga, muito antes do Facebook, do WhatsApp, por aí fora. Portanto, é a rede social muito mais antiga que junta pessoas e que, sobretudo, promove a partilha numa altura em que, as pessoas são menos solidárias, numa altura em que as pessoas são movidas à pressa, em direção a, muitas vezes, a lugar nenhum. Nesse aspecto, eu sinto-me particularmente satisfeito como parte da organização. Legal.
Certamente que também para o Daniel foi uma oportunidade de aprender na área da gastronomia, na nutrição, por exemplo. Quer partilhar o que é que aprendeu?
Aí podemos falar de dois níveis. Por exemplo, a nível dos alimentos, nós aprofundamos muito o debate, tivemos uma janela para o debate, aprofundamos bastante a questão da qualidade e a segurança dos alimentos. Nós estamos numa fase em que o governo tem estado a promover as ligações empresariais, pequenas e médias empresas, como trabalhar com as multinacionais. E muitas vezes o entrave tem sido da qualidade. Então, tivemos a colaboração da Universidade de Arnhemblana e a presença da doutora Custódia Macomulo, que trabalha na área de higiene e tecnologia dos alimentos, ela nos ajudou a desmanchar alguns dos mitos à volta da questão da qualidade. E também foi muito importante a esse nível o debate que tivemos sobre o conteúdo local. Portanto, agora há todo um exercício de regulamentação e há todo um exercício de legislação que procura tratar da questão do conteúdo local. Mas o conteúdo local só faz sentido se as pessoas perceberem a questão da qualidade, porque não podemos promover conteúdo local sem haver qualidade. Então, eu acho que foi muito interessante e aprendemos imenso com essa vertente. E depois, aprendemos também, vamos aprender com as imperfeições. Quer dizer, o evento não é um produto acabado. Percebemos que há muitas janelas e há muitas mais possibilidades de promover outras coisas, outras expressões artísticas do Vale Grandeza. Então, foi muito, muito, mas muito valioso e frutuoso ter este feedback com os participantes da feira. Né?
A literatura foi outro aspecto bem visível nesta semana. Os autores tiveram interação com os leitores? Conseguiram vender ou pelo menos conseguiram falar das suas obras?
Sim, a literatura esteve presente, como eu disse, com cerca de obras de 20 autores. Normalmente são autores que estão longe da estratégia promocional das livrarias. Porque em Moçambique, as livrarias, as editoras, andam atrás de 2 ou 3 autores. Então, através dessa iniciativa, nós criamos uma vertente, uma plataforma de exposição para mais de 20 autores que estão longe dessa, que passam ao lado da estratégia comercial das livrarias. Então, isso foi muito bom. E tivemos também a feliz a oportunidade de convidar um autor que escreveu um livro sobre Iria Simão. Foi uma ocasião feliz. Convidámo-lo para ter alguns livros e também veio cá fechar o nosso evento com uma ação de autógrafos, que foi o livro Os Últimos Dias de Iria Simão, de Adelino Timóteo. Isso também se tornou um atrativo muito interessante. Por quê? Porque escrever sobre Iria Simão é sempre algo polêmico. E achei muito interessante, como padronização, ter esse livro aqui presente, e foi um dos grandes atrativos do nosso evento. Bom, a coisa boa foi que as pessoas conseguiram conversar com os autores, os autores explicaram as suas opções, e percebemos que a literatura moçambicana é uma coisa muito grande e cabe em todos os escritores. Ok, nós pusemos escritores de vários andes, mas na verdade são todos escritores moçambicanos, todos cabem ali. Não é forçoso que as pessoas nasçam no Vale do Zambeze, desde que escrevam, também serve. Se eles escrevem uma história que reflete qualquer coisa sobre o Vale do Zambeze, também funciona. E nessa perspectiva, pensamos nas próximas edições, convidar o professor americano Allen Isaacman e a Bárbara, que escreveram várias coisas sobre o Vale do Zambeze, também estarem presentes. Mas eu senti, da parte dos leitores, uma reação muito feliz a essa possibilidade de interagir diretamente com os escritores, que nem sempre estão nos holofotes da plataforma comercial das editoras.
Assim foi a conversa com o escritor moçambicano, excelente cronista Daniel da Costa, que organizou na Associação de Escritores em Maputo a Semana Delícias do Zambeze. Fechamos a presente página com música de Caliza, que é de Tete, tal como também é o Daniel da Costa, organizador desta Semana das Delícias do Zambeze. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Estudos em Washington, na Voz da América, em português. O ministro do Interior da França confirma a morte de um marroquino de 30 anos que disparou contra polícias antes de fazer reféns de uma vintena de pessoas no supermercado na cidade de Trèbes. Antes de ser abatido pela polícia, o atacante matou 3 pessoas e feriu cerca de uma dezena de outras. Um grande júri federal na Nova Iorque acusou 9 iranianos de realizar um ataque cibernético massivo contra centenas de universidades, centros de pesquisa e empresas americanas e estrangeiras, anunciou o Ministério da Justiça. Segundo a acusação, os piratas informáticos atuaram desde 2013 em nome do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica do Irão, braço da elite do Exército de Teherão. O presidente dos Estados Unidos assinou o orçamento do governo federal aprovado pelo Congresso. Os republicanos alcançaram na quarta-feira um acordo para um orçamento à administração no valor de 1.300 mil milhões de dólares, que contém uma verba para muro com o México e prevê um grande aumento dos gastos com a defesa. Os rebeldes que controlam a cidade síria de Duma, em Ghouta Oriental, vão libertar 3.500 prisioneiros por troca com a saída da região de 3 mil pessoas que enfrentam o que chamam de casos humanitários, indicou a Central de Informações Militares da Síria. Duma é controlada pelo Exército Islâmico, que terá detido de centenas de milhares de apoiantes do governo de Bashar al-Assad. Segundo a Central de Informações Militares, os rebeldes e o governo chegaram a um acordo que permitirá a libertação dos prisioneiros em troca da retirada de militares de pessoas de Duma. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Anualmente, em 24 de março, as nações do mundo observam o Dia Mundial da Tuberculose para alertar a opinião pública para a epidemia da tuberculose. Esta efeméride comemora a descoberta em 1882 pelo Dr. Robert Koch da bactéria que causa a tuberculose. A tuberculose, ou TB, é a principal causa de morte das doenças infecciosas a nível mundial, infectando um terço da população mundial e matando mais de 1,5 milhão de pessoas. A maioria das mortes por TB ocorre no mundo em desenvolvimento, onde a doença está intimamente ligada com a pobreza e a marginalização, e o acesso a tratamentos eficazes não é assegurado. A TB é igualmente a principal causa da morte de pessoas que vivem com o VIH. Antes do advento dos antibióticos nos anos de 1940, a TB era uma das mais receadas doenças do mundo. Hoje, estamos a caminho de regressar a uma era em que a TB já não é tratável, devido ao aumento das doenças resistentes aos medicamentos. Apesar dos progressos significativos das últimas décadas, a TB continua a estar no topo das mortes a nível mundial, custando diariamente a vida a 4.500 pessoas. Com efeito, o aparecimento de uma tuberculose resistente aos medicamentos constitui uma grande ameaça à segurança da saúde e ameaça inverter os ganhos feitos na luta contra a TB. Este ano, o tema é Procuram-se dirigentes que libertem o mundo da TB. Centra-se na construção do compromisso de acabar com a TB a todos os níveis. Todos podemos ser esse agente, seja ela ou ele, de chefe de Estado ou Ministro da Saúde, dirigente comunitário ou mesmo pessoa afetada pela TB. Com efeito, qualquer pessoa que se junta a ela luta, ajuda a educar outros sobre a TB e apela aos governos para que atuem. Os Estados Unidos estão comprometidos em combater a tuberculose, centrando as iniciativas em países onde o fardo da TB é maior, apoiando programas que salvem vidas, melhorando o acesso a todos os serviços de saúde e fomentando um mundo mais seguro. A nível do Governo Federal, temos feito desta luta uma prioridade. Aderindo ao compromisso mundial de conter a TB e continuando a investir e a inovar, podemos alcançar um mundo sem TB. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 23 de março de 2018, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até para a semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.